Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 22 de maio de 2020, e eu vou compartilhar com vocês alguns pequenos segredos de bastidores aqui do Radinho. Lamento informar, mas vocês não são os ouvintes mais fiéis, né? mais engajados, não, infelizmente vocês não são. Quem são os robôs, para minha desgraça e tristeza, são os robôs. É uma coisa insana. Assim que eu acabo de publicar qualquer episódio novo, ou do Radinho de Pilha, ou do Roda e Avisa, ou qualquer outra coisa que eu publico no SoundCloud, que é onde eu tenho publicado originalmente, por facilidade, por conveniência e tal, os episódios, o que acontece? Imediatamente eu ganho 4, 5, 6 likes e novos followers e mensagens de robôs. É infernal. O que é infernal é que, primeiro eu tenho que entrar em um por um e denunciar por spam e bloquear. Todo santo dia, 5, 6 é a primeira coisa. Eu tenho muito mais feedback de robôs do que de pessoas de carne e osso. Né? E o que, que esses robôs estão querendo fazer ali? Pasme, mas eles estão querendo me vender mais robôs, né? Os maiores spammers que tem ali, deve ser alguma empresa, algum canalha, algum monstro, que ele nem disfarça. Ao invés de colocar ali, por exemplo, é muito comum os robôs colocarem foto de alguma moça, assim, exuberante, né? Aquelas coisas completamente improváveis, né? Imagina. Eu recebendo nudes, mas nessa outro campeonato, mas ou tem uma bonitona, gostosona, ou então, o que é muito mais comum, é simplesmente, ao invés de ter uma foto, ter lá uma imagem que diz assim, compre seguidores de verdade no SoundCloud, buy real followers. Então, é simplesmente um robô oferecendo para você comprar seguidores robô. Por que, que alguém em sã consciência vai comprar seguidores robôs? Esse é um fenômeno que infelizmente começou lá atrás. Eu lembro disso, eu lembro de amigos fazendo isso, que era o seguinte, se você quisesse se impor no mercado, né, como um influencer, como alguém que tinha audiência, e se você tinha bastante audiência, você podia vender os seus posts pagos, né, você tinha um valor de mercado maior. Então, pessoas começaram a comprar followers. Isso começou no Twitter, depois vai para tudo. Esse negócio de follower comprado é infernal. Eu nunca comprei follower nenhum, sobretudo porque, primeiro, por uma questão de honestidade intelectual. Segunda, porque eu não ganho nada com ter maior ou menor audiência. Eu não estou à venda, eu não sou um influencer pago. É o que eu estou fazendo aqui, aliás, muito curiosamente, eu pago para publicar, porque eu estou usando serviços que eu pago do bolso, então não só isso não me remunera, como tem um custo, eu estou investindo aqui, é a minha gratidão com o mercado, é a minha maneira de colaborar, eu estou feliz assim, está tudo bem, mas a questão é que esses robôs, vendendo robôs, são um sinal gritante, não só de que, que existem canalhas por aí, fazendo um modelo de negócio completamente sórdido, né, mas também da completa complacência das plataformas. Eu cansei de denunciar para a SoundCloud. A SoundCloud, por acaso, é uma empresa alemã. Eu já fiz posts nas redes sociais em alemão, falando, meus caros amigos do SoundCloud, não pode ser tão difícil assim. Olha só, a imagem que o cara usa está escrito, compre seguidores reais. Não tem nem... Qual é a dificuldade de fazer algum tipo de, né, de detecção desses caras que são falsos? Né? E, aliás, esses robôs que eu bloqueio, você vai ver lá, é ridículo, o perfil deles é completamente fora da curva. Você vai ver o cara, ele segue 1.500 pessoas, é seguido por 3.600 pessoas, ou seja, todos robôs, né? Robô seguindo robô, é um fractal, né? E ele não tem conteúdo nenhum. É surreal, é bizarro. Mas por que eu estou contando essa história toda? Não só por minha causa. Porque, isso é chato. Tá bom, isso é chato, mas na verdade é só um trabalhinho. Isso não afeta a minha vida de uma maneira direta, além do trabalho. Mas o que acontece, saiu hoje uma notícia, que eu vou compartilhar o link com vocês, um estudo mostra que no Twitter, que é uma plataforma que eu tenho carinho, porque ela é uma plataforma que, em princípio, você pode desligar o algoritmo e só ver aquilo que efetivamente está sendo publicado, na ordem que é publicado, é como eu consumo o Twitter, tá? Eu, sem algoritmo nenhum. Mas o que acontece? Nos Estados Unidos, pelo menos, metade dos posts contra o lockdown, contra a quarentena, contra, querendo reabrir a economia, etc. e tal, 50% ou mais, talvez 60%, são de robôs. Mais de metade são de robôs, promovendo o quê? Uma postura, né, uma política completamente genocida, não tem outra palavra. Aliás, para quem não compra jornal impresso, bom, também está difícil, está todo mundo em casa. Mas a capa do Estadão hoje mostra lá, foram quase 1.200 mortes ontem, o que significa mais ou menos uma morte a cada minuto e pouco, o que significa que até o final desse episódio do Radinho vão ter morrido 40 pessoas, né? Mas o pior é que o Brasil é agora o campeão mundial em novas mortes por milhão. Somos um campeão mundial. Pois bem, se nos Estados Unidos 50% dos tweets, né, dos posts no Twitter negacionistas, por assim dizer, são de robôs, como é que deve ser no Brasil que a gente tem um gabinete do ódio bancado pelo presidente da República? A gente tem uma secretaria da comunicação que é paga com o seu dinheiro, com o seu imposto, que faz posts mentirosos sobre a cloroquina. A Secretaria de Comunicação do governo federal fez um post mostrando que a cloroquina... Mentiroso, completamente mentiroso. Que plataformas são essas? Que são coniventes com robôs? Não deve ser tão difícil assim detectar robôs. Não pode ser... No caso do SoundCloud é ridículo. Os caras nem se dão ao trabalho de trocar a imagem. A imagem está dizendo, eu sou um robô que vende robôs. Eu fico completamente passado. Por quê? Porque essas plataformas, infelizmente, elas dependem de volume, de números. Elas têm que dizer que têm não sei quantos followers, né? Elas têm que dizer que o seu anúncio vai ser visto por não sei quantos, né, usuários, mas que não são pessoas. Então, eu fico agora, desculpa estar aqui desabafando dessa maneira, mas como é que uma empresa como o Twitter, você vê lá o Jack Dorsey, parece um bom moço e tal, como é que eles dormem tranquilos, sabendo que uma boa parte do número deles são falsos, não só que os números deles são falsos, eles estão mentindo para os anunciantes, mas também eles estão sendo uma ferramenta para que o mal com M maiúsculo se espalhe pelo mundo. É simples assim. Imagina, metade dos caras são robôs. Eu fico pensando aqui no Brasil como funciona o gabinete do ódio. Essa mesma reportagem mostra que os caras agora vão se debruçar lá sobre o Facebook. Agora, vocês devem ter visto isso, mas eu vou dar o link para isso também. Ontem o Mark Zuckerberg veio a público dizer que eles vão ser mais enérgicos com relação a fake news, e para exemplificar uma atitude do Facebook, o Mark Zuckerberg mostrou um post do Bolsonaro. O Mark Zuckerberg mostrou, falou, olha aqui, se for mentira, a gente tira do ar, não importa de quem for. Esse de quem for é o Bolsonaro, é o presidente do seu país chamado Brasil, né? Desse país onde nós somos 200 milhões de párias que vão começar a ser bloqueados nos aeroportos do mundo, né, porque vão achar que está todo mundo aqui completamente descontaminado de uma maneira descontrolada, porque nós temos ainda, pelo menos até agora de manhã, um presidente completamente sociopata no poder. Desculpa estar um pouco exaltado, mas é que é fato. Existem gente absolutamente malévola, abusando das plataformas. As plataformas são cúmplices, são coniventes, são complacentes, estão ganhando dinheiro simplesmente com o fim do mundo. É simples assim, né? Eles têm feito muito pouco a respeito de qualquer coisa. E não é falta de recurso, porque os caras têm todo o dinheiro do mundo, são as empresas mais ricas do mundo, os caras têm toda a tecnologia do mundo, é falta de vontade, é cara de pau. Desculpe, mas é cara de pau. Eu tenho bons amigos trabalhando em todas essas plataformas e eu não sei como esses caras dormem. Ponto. Ok? Ok. Então tá bom. Desabafo feito. Desculpe, bom dia, né? Sexta-feira, dia 22. Mas, cara, não dá pra gente ficar indiferente. Cara, como é que pode a Secretaria de Comunicação e como é que pode o presidente do nosso país ser exemplo de uma coisa a ser deletada de uma plataforma? Né? Daqui a pouco eles vão começar a deletar brasileiros em geral. Não, isso eles não vão fazer, porque o nosso número é tão gigante, a gente passa tanto tempo nessas redes, que eles devem adorar a gente. Então agora vamos pular um pouco, deixar um pouco essa questão das... Não, na verdade não. Eu vou linkar aqui para um artigo excelente do Pedro Doria, hoje no Estadão, justamente sobre esse problema das fake news, o que fazer a respeito e o que o Brasil vai fazer a respeito. O que acontece é que está passando, está em ritmo super acelerado, uma lei a ser aprovada, que vai ser a lei das fake news. Que em princípio se fala, pô, que legal, porque o Brasil, né, está padecendo com as fake news. Mas acontece que isso está sendo feito de uma maneira atabalhoada, de uma maneira precipitada. E o que o Pedro Doria faz é explicitar os buracos nessa história, as fragilidades. Porque o que a lei propõe, o que que é uma fake news? O que que é fake news? Né? O que que tem que ser censurado pelas plataformas? É vago, é muito sujeito a uma análise ali bastante imprevisível, imponderável do juízo, que se o juiz interpretar o texto ali, o texto está vago, ele foi pouco discutido, isso não é um tipo de coisa que a gente consegue acelerar dessa maneira. Por quê? Porque algumas questões, sobretudo que diz respeito à verdade versus mentira, são dilemas filosóficos antiquíssimos, merecem um debate incrível, tem muitas consequências. E uma dessas consequências é simplesmente, por descuido, a gente abrir as portas para censura. Nós demoramos aí uma geração inteira para escapar da censura do governo, né? É o que talvez a gente esteja na pressa, tudo bem, até talvez com boas intenções, é abrindo as portas para censura. Talvez seja cada vez mais difícil você publicar a sua opinião, mesmo que seja uma opinião válida, democrática, etc. e tal, por conta de uma lei precipitada, certo? A ideia aqui é responsabilizar as plataformas, obrigá-las, blá, blá, blá. E eu vou dar o link, é importante, é extremamente importante, há o risco de que isso passe no calor aí da emoção, né, nesse senso de urgência, mas vamos lembrar que a gente tem um marco civil da internet que foi uma conquista maravilhosa, eu já elogiei aqui um monte de gente envolvida, o Demigético e tal. Então, na ânsia contra justamente as fake news, e o que o Pedro Doria faz no final, é uma coisa que eu concordo e aplaudo, né? Isso não é, a fake news não é só um fenômeno, sei lá, pontual, isso é um negócio. Siga o dinheiro, é só ver quem banca, porque custa caro você gerar tantos robôs, custa caro, alguém está pagando essa conta. A questão é quem paga essa conta, vamos seguir o dinheiro. Porque se eu aqui sozinho, por acaso, publicar um negócio que alguém vai achar que não é verdadeiro e eu, de repente, ser punido por isso, é diferente de um gabinete do ódio, né? Então, o Pedro Doria faz uma colocação, e isso vale para os meus robôs do SoundCloud. Os caras estão simplesmente ignorando que existe um negócio sórdido que, inclusive, compromete a credibilidade e o valor da plataforma. Pois bem, é isso. Então, vamos lá. Já falei dos robôs, muito bem. Tem uma questão interessante aqui que saiu na Technology Review, que a manchete é assim: prepare-se para ser traqueado e testado à medida que você volta para o trabalho. E o que eles fazem é levantar o que muitas empresas da área de tecnologia estão fazendo com relação ao coronavírus. E aí fica aí um sinal, a Salesforce, que digamos que é uma empresa bastante, né, moderninha, né? Ligada, até com o líder da Salesforce, um cara bastante interessante, é home office até o final do ano. Ou seja, até o final do ano a Salesforce não quer ver ninguém no escritório, certo? Aí eles falam da Autodesk. A Autodesk também está pensando até o final do ano, ou seja, esse ano já foi, né? Mas eventualmente, quem quiser voltar, quem tiver que voltar, aí eles começam a mostrar quais são as medidas que eles estão imaginando, desde as pessoas usando sensores que apitam quando você se aproxima de alguém, até tecnologia que detecta se os funcionários estão muito próximos, até portais que de repente esterilizam os funcionários. mesas mais distantes. Então, isso tudo me faz, eu acho que agora é o momento, né, me faz lembrar de um artigo que eu acabei de ver agora de manhã também, que é bastante interessante, do New York Times. Na verdade, é um editorial, é uma opinião, né, que diz o seguinte, cadê o título aqui, é tão bom, cadê, eu vou pegar aqui, uma lei ruim para fake news, isso é do nosso amigo Pedro Doria. O título é o seguinte, ninguém sabe o que vai acontecer, ponto. E, obviamente, a ilustração é alguém numa bola de cristal usando máscara, né? Um cara com um turbante vendo uma bola de cristal usando máscara. A questão é a seguinte, lógico que faz um bom tempo que existe gente cujo modelo de negócio, né, o business model, né, o meio de vida, é adivinhar o futuro, ou dizer que é capaz de adivinhar o futuro. Isso faz muito tempo, né? Tem gente aí lendo estrelas, víscera de ganso, sei lá que diabo mais, fumaça, lendo, sei lá, pó de café na xícara. Isso é um business faz muito tempo. O que acontece é que hoje os caras têm um microfone na mão e são futuristas, influencers, blá blá blá, né? É o pessoal, é o guru de palco. E o que esse cara está falando, esquece, ninguém sabe. Nós realmente não sabemos. Tem tanta incerteza em jogo. A gente não conhece essa doença ainda, a gente não sabe como vai ser a imunidade, a gente não sabe como isso vai se espalhar pelo mundo, a gente não sabe quais empresas vão sobreviver, a gente não sabe como que a gente vai, como é que a gente vai conviver com isso e por quanto tempo. Então, vamos parar de ouvir ou de dar ouvidos a gente que está fazendo previsões. Tem gente, eu já vi de tudo, né? Dependendo do seu perfil, né? Se você é um pouco mais utópico ou um pouco mais sonhador, você acha que a gente vai entrar agora numa nova era de aquários em que todo mundo vai ser muito mais legal, consciente, vai amar o planeta, vai abraçar a árvore, não vai comer mais carne, né? Bom, não. Primeiro que a história mostra que em inúmeras ocasiões parecidas, assim que a coisa aparentemente acabou, a gente, imagina, voltou para a esbórnia de novo, com alguma pequena mudança ou outra, né? Nenhuma guerra, a primeira guerra não evitou que a segunda guerra acontecesse, né? Pelo contrário. Acho que ontem eu comentei com vocês, né, de um artigo que falava sobre o fim da pandemia. E aí o que? Eu vou repetir a ideia. A questão é a seguinte. Como é que você decreta o fim de uma pandemia? Ou a pandemia efetivamente desaparece, como foi o caso da SARS, como foi o caso da gripe espanhola, e desaparece por conta própria, porque o vírus era meio incompetente, ou então, simplesmente, ela morre socialmente, as pessoas desencanam, elas se cansam, elas voltam à vida normal, e a pandemia continua comendo, correndo solta em algum lugar que as pessoas não se importam. Né? Onde vai ser isso aqui no Brasil? Nas favelas? Será? Será que a gente não vai se importar se estiver morrendo gente nas favelas? Boa pergunta. Né? Ainda mais que aqui no Brasil a pandemia, né, o vírus, começou pela Casa Grande e agora está indo para a senzala. Né? Vamos lá. Ok, estou meio inspirado hoje. Tem uma questão que é bastante interessante aqui, a meu ver, na verdade até meio... É divertido, vai, vamos lá. É flash. Quem lembra de Flash? Melhor dizendo, quem não lembra de Flash? O chato de você ser muito antigo é que eu lembro quando o Flash surgiu, que na verdade ele nem chamava Flash, ele chamava alguma outra coisa. Antes de chamar Shockwave, como é que ele chamava? A Macromídia que fazia, tinha um outro nome. Bom, tinha um outro nome, logo logo eu lembro. Primeiro apareceu o Shockwave, depois o Flash. O que acontece? Nos primórdios da internet, o que você tinha à sua disposição para criar uma página, para criar alguma coisa online, era muito primitivo. Você tinha texto, você tinha imagens, não dava nem para pensar em colocar vídeo, né? GIF animado já foi um mega avanço. Para vocês terem uma ideia, eu lembro que em 97, por aí, tinha um cara que sabia fazer GIF animado, que a gente conhecia, ele não queria ensinar para ninguém. Imagina, depois GIF animado, eu fazia isso o dia inteiro. Né? Então você tinha GIF, som muito complicado, então as páginas eram muito pobrinhas. Aí depois alguém resolveu usar Java, eu cansei de usar Java para fazer animações, que era uma absoluta, né, uma coisa hoje inimaginável, uma bobagem monumental. Até que alguém inventou uma maneira de você criar animações, não só animações, layouts bonitos, com fontes, né, etc. e tal, usando Flash. Eu não vou entrar no detalhe aqui, mas Flash foi na época uma febre, foi uma explosão. Eu mesmo fiz um monte de coisa em Flash, a gente ganhou prêmio uma vez com um site feito em Flash. Mas o Flash começou a se demonstrar, embora fosse bonito, dava para fazer joguinho, tinha joguinho em Flash, muito joguinho foi feito em Flash, né? O que acontece é que Flash, entre inúmeros outros problemas, Flash era muito inseguro, ele abria muito espaço para um monte de coisa ruim, né? Para explorações, para hacks, para entrada de coisas abusivas e tal. Flash era um inferno de inseguro, né? Mas as pessoas adoravam, os clientes adoravam, os usuários adoravam, era uma porcaria em termos de busca, em termos de SEO era um horror, mas as pessoas adoravam, tá? Por quê? Porque era bonito, era mais parecido com aquilo que as pessoas conheciam, que era o quê? Televisão, revista, né? Era, na verdade, é quase um saudosismo daquilo que a internet nunca não sabia fazer. Pois bem, o Flash começou a ser condenado à morte faz tempo. Acho que um dos primeiros pregos no caixão ali foi do Steve Jobs, que falou que o iPhone não ia suportar Flash. O Flash começou a cair em desgraça e a Adobe está prometendo que vai matar o Flash de vez faz tempo. Faz anos e anos que ela diz que vai matar o Flash. E hoje dificilmente alguém usa Flash. Mas o que acontece? Muita coisa foi feita em Flash, de joguinhos, uma pancada de coisa. O que vai acontecer com isso? Né? A hora que a Adobe finalmente desligar o suporte, isso tudo vai parar de funcionar, não vai ter nenhum browser mais que consiga rodar essas coisas. Né? Eu mesmo comprava música de alta resolução, high-res audio, de um site que infelizmente o player era em Flash. Agora, faz uma semana, eles trocaram por um player que não usa Flash, usa HTML5. Maravilhoso, sensacional. Pois bem, estou contando essa história toda porque tem um artigo aqui muito legal de um esforço hercúleo de alguns programadores de tentar salvar os games em Flash. Como é que você faz? E é um monte de joguinho que era cópia do Mario Brothers. Cara, os joguinhos são trash, alguns são bons, alguns são piores, mas eles estão fazendo um esforço gigante. Ele já conseguiu resgatar 38 mil joguinhos feitos em Flash, e o artigo mostra como eles imaginam que fazer isso continuar funcionando. Né? Então é um esforço maluco, parece aquele esforço do Internet, como é que chama? Wayback Machine, Internet Archive, que são aqueles sites que preservam cópias de sites antigos. Eu tenho, se eu entrar no Wayback Machine, no Internet Archive, eu vou encontrar coisas que eu fiz em 97. Está lá, mal e mal, mas está lá, entendeu? Então o que esses caras estão fazendo é simplesmente tentar salvar os Flash. Para quem aqui é saudosista, eu vou dar o link aqui, vocês vão se deliciar. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês? Eu tinha comentado, venho comentando, na verdade, de uma maneira meio sistemática, a questão dos impactos das mudanças climáticas. Eu venho comentando do aquecimento global, o quanto isso é desigual. Eu comentei aqui daquele vídeo que mostrava a diferença do que vai acontecer com Vancouver versus Calcutá. E por ironia, 3 dias depois caiu, sei lá, um tufão, um ciclone, eu nunca sei como chama essas coisas, naquela região de Calcutá. 3 milhões de pessoas foram deslocadas. Bom, um exemplo de extremos climáticos, certo? Certo. Eu tinha já comentado também que o aumento médio de temperatura é médio, o que quer dizer que em alguns lugares é mais alto do que em outros, e esses lugares podem ser cidades, podem ser regiões mais desérticas, e eu tinha comentado, eu me lembro bem, que o problema é que quando a temperatura passa de 35 graus, sobretudo em regiões mais úmidas, o corpo não dá conta. Você não consegue sobreviver muito tempo com 35 graus úmido sem nenhum tipo de proteção, né? Ar-condicionado, ventilador, alguma coisa. Porque o que acontece? A evaporação do seu suor não dá conta. Né? Então, acima de 35, realmente começa a ficar, digamos, arriscado. Então, vou dar um link aqui para um artigo que saiu na FIS.org aqui, mostrando que não é só o quanto o aquecimento, o aumento da temperatura é desigual no globo. Ele pode ser desigual numa mesma cidade. Então ele mostra, por exemplo, que em Los Angeles, eles imaginam que o número de dias acima de 35 graus, vamos ver qual é o número aqui, que ele vai duplicar na próxima década, vai ter duas vezes mais dias acima de 35 graus. Mas o pior é que essa temperatura normalmente é mais dramática nos bairros mais pobres, porque muitas vezes são bairros sem cobertura de árvores, são bairros onde você tem menos parques, onde às vezes as pessoas estão mais adensadas e onde o cara não tem ar-condicionado, onde muitas vezes o cara não tem uma estrutura legal também de água. Então, mesmo numa própria mesma cidade, eu tinha comentado alguns dias atrás aqui uma estatística dolorosa que mostrava que em Chicago, que é uma cidade que eu, putz, acho o máximo, mas aqui eu também só conheci o lado bacana de Chicago, né? Dependendo do seu CEP, né, onde você nasceu em Chicago, a sua expectativa de vida é 30 anos a menos. Se você nasceu num CEP bacana, você vai viver até os 90. Se você nasceu num CEP um pouquinho mais problemático, você vai viver até os 60. É complicado. Pois bem, que mais que eu andei comentando aqui recentemente? Eu tenho falado bastante esses últimos dias sobre o uso do hidrogênio como forma de energia limpa. E eu contei que o hidrogênio, não é que você queima o hidrogênio como se fosse um maçarico. Não, a ideia não é queimar. A ideia é usar uma absoluta maravilha da engenharia que chama célula de combustível. Você injeta hidrogênio de um lado, aí ele pega oxigênio do ar, você combina o hidrogênio com oxigênio, e o que sai do outro lado? Água e eletricidade, energia elétrica. Fabuloso. Só que essa reação, para acontecer, precisa de um catalisador. Catalisador é um convidado bastante frequente aqui no radinho, porque eu lembro quando eu era garoto, estava na escola, eles explicaram essa história de catalisador. Ah, o catalisador, você tem uma reação química que é difícil de acontecer, você põe o catalisador, ela acontece muito mais rápido. Ah, você fala, bom, então tá legal, então como é que fica as contas de energia? Não, não altera energia. Foi como não altera energia? Como assim? Não, e o que acontece com o catalisador? Nada. Eu falo, mas como assim não acontece nada? O que é mágica isso? De uma certa maneira, catalisadores, e aí a gente tem que lembrar que enzimas, que são substâncias que a vida produz enzimas, que são, na verdade, catalisadores. Catalisadores são substâncias que aceleram uma reação química. Aceleram ou muitas vezes viabilizam. De repente, aquela reação jamais aconteceria se não tivesse ali um catalisador jogando água benta. Não, ele não está jogando nada, tá bom? Eu demorei muito para entender que, na verdade, essa é uma questão mais termodinâmica, tem a ver até com a própria geometria desses átomos. É uma coisa maluca. Eu sei que se você tiver o catalisador correto, uma reação que aconteceria numa velocidade de tartaruga passa a acontecer muito mais rápido. Pois bem, numa célula de combustível, essa reação do hidrogênio com oxigênio é ok, não é assim a coisa mais eficiente do mundo. Se você colocar o catalisador correto, isso, oba, funciona às mil maravilhas. Ok, coloquemos catalisador. Hashtag só que não, porque o catalisador mais comum, mais eficiente, é feito de platina. E, para quem não lembra, platina não só é caro, mas é raro, né? Então, não é a coisa mais simples do mundo. Se a gente quiser popularizar uma célula de combustível, a gente tem que arrumar uma alternativa. Então, tem um artigo muito bacana aqui mostrando como os caras estão tentando fazer catalisadores para células de combustível usando substâncias que são mais abundantes. No caso, né, no caso é ótimo, né? Call Center adora falar no caso. No caso, ferro, convenhamos, bastante abundante, nitrogênio, bastante abundante, e carbono, bastante abundante. A questão é, os caras estão tentando entender como fazer um catalisador, eles percebem que funciona, mas não sabem muito bem como, estão tentando descobrir como juntar o carbono, o nitrogênio e o ferro na sequência correta, na temperatura correta, para fazer um catalisador bacaninha, né, que substitua a platina. Ok, o hidrogênio aqui virou bola da vez no radinho, vamos ver se essa coisa avança. Tem uma questão interessante aqui, tem uma revista que até hoje, e olha que eu estou pagando por essa revista, até hoje eu não sei se eu deveria estar pagando. Aliás, ontem eu sofri uma decepção, eles começaram a fazer webinars, a New Scientist começou a fazer webinars pagos, e não era caro, era um preço assim baratinho, sei lá. Falei, olha, você quer assistir uma palestra com um físico quântico que o título é Decodificando a Realidade? Né, você vai, eu falei, bom, vamos lá, né, vamos lá, paguei lá, não era muito, era pouquinho. E aí ontem eu assisti e foi absolutamente decepcionante. Eu já vi 500 mil vídeos melhores no YouTube do que essa porcaria que eu vi ontem. Então minha relação com o New Scientist meio assim por um fio. E recentemente um dos podcasts que eu descobri nos últimos tempos, que é um podcast francês que chama Metodologia Científica, o episódio foi justamente sobre uma manchete enganosa do New Scientist. Eles estavam analisando até que ponto a manchete do New Scientist era enganosa ou não. Tinha a ver com neutrinos, eu não vou entrar no detalhe. Então, eu estou assim, dando ali uma segunda chance, talvez terceira, não sei, para New Scientist. Mas a questão é a seguinte: eles lançaram uma reportagem ontem sobre alimentação. E está aí uma coisa que interessa, né, muita gente. Mas eles colocam uma coisa interessante, que é a seguinte: que na verdade você não tem apetite, você não tem fome, né? Eu quero comer, não importa o quê, né? O que eles alegam aqui, eles dão, citam aqui a pesquisa, os papers, etc. e tal, explicam a zona toda. É que na verdade a sua fome é uma combinação de vários apetites diferentes por algumas coisas diferentes. Quantas coisas? Eles começam falando de rato, depois vão falar de lagosta. Bom, em suma, resumindo aqui a ópera, no caso dos humanos, eles estão identificando pelo menos cinco apetites independentes. Alguns deles são por substâncias do tipo cálcio, ou então sódio, né, porque você realmente precisa disso. Mas aí você tem um apetite específico para proteína, um apetite específico para carboidratos e um apetite específico para gordura. Qual é a graça de saber isso? O que os experimentos deles mostram aqui é o seguinte: você bota lá vários grupos de pessoas, de lagosta ou de rato, ou seja lá o que for, e você dá tipo de dieta assim, tipo de dieta assado, frito, cozido. Bom, você faz várias alternativas para ver como que as pessoas, né, espontaneamente, livremente, compõem ali o que elas vão comer. O que que eles perceberam, né, sobretudo com relação a pessoas? Se você tiver uma quantidade, na abundância de tudo, as pessoas vão. A primeira coisa que fica claro ali é que elas vão pegar proteínas pelo menos até 20% da energia que elas precisam. Depois o resto tanto faz, né? Elas vão pegar lá carboidrato, gordura, ok, mas o importante é assim: 20% de proteína. Ok? Ok. Agora, se você oferece para essas pessoas um buffet ali em que é fraco em proteína, não tem como ela pegar os 20% de proteína, o que acontece é que a pessoa se descontrola e acaba abusando do resto dos outros grupos, dos carboidratos e das gorduras, né? E ela acaba engordando. Então, o que parece indicar aqui é que, querendo ou não, né, você pode. Aí eu já vou tocar no assunto do querendo, né? A questão é que, aparentemente, o seu próprio corpo, quando ele não encontra a quantidade de proteína necessária, ele acaba tentando compensar de uma maneira desastrada usando outros grupos alimentares. E aí eles vão, daí não é difícil, né, você fazer um salto para os hábitos alimentares. E você falou, olha, aqui no, na América, o estudo acho que foi feito na América, a quantidade de comidas disponíveis que são de carboidrato e gordura e banha é gigante, e muitas vezes o cara não tem tanta proteína disponível assim. Se ele quiser fazer um lanche, se ele for na padaria, se ele for no supermercado, se ele for o que for, muitas vezes o cara não pega tanta proteína, ele não consegue pegar tanta proteína e acaba se entupindo de comida ultraprocessada, que é um veneno. Eu achei interessante. Tá bom? De novo, eu acho que vale a pena olhar com uma pitada de sal, com um pouco de desconfiança. A New Science está me parecendo ser um pouco sensacionalista, mas a ideia de que você necessite instintivamente, naturalmente, de uma quantidade X de proteína, senão você descompensa, me parece bastante razoável, tá? Eu vou citar aqui um princípio que eu gosto bastante. Tem um filósofo, um pensador escocês chamado David Hume, que é uma das figuras mais interessantes de todos os tempos, em que ele tem uma colocação que é a seguinte: não, existe o que você gostaria que as coisas fossem e existem as coisas como elas são. Né? E nem sempre as coisas combinam. Né? Às vezes você pode imaginar que, ah, como seria legal se todo mundo fosse bonzinho. Eu falei, ah, legal, mas só que as pessoas não são. Ah, como seria legal se todos nós não fôssemos consumistas, vaidosos, voyeuristas, inseguros e ansiosos e pudéssemos ter um mundo ideal. Pois bem, não somos. Então, o que a gente faz com aquilo que a gente tem? E o que eu vejo em muitas dietas, né, é justamente uma vontade, né, um sonho, né, de como as coisas deveriam ser, sem levar em conta como a gente realmente é. E como a gente realmente é, significa que nós somos animais que evoluíram ao longo de milhões de anos de uma certa maneira, e o corpinho que a gente tem, o metabolismo que a gente tem, as bactérias que a gente tem, são esses. O que a gente faz com isso? Eu não sei. Mas com a hora que a gente tenta forçar isso para numa direção que é incompatível, não pode dar certo. Então, eu vou dar link aqui para um artigo, e já vou alertar, é um artigo bastante opinativo, né, um artigo informativo, que é um cara que é praticamente um ativista do vegetarianismo, que ele acha que se você for uma pessoa minimamente humana, decente e boazinha, você nunca mais vai comer nenhum animal na vida, porque isso não só é uma crueldade com os animais, mas como também você está forçando pessoas em condição frágil a irem trabalhar nos matadouros e pegarem coronavírus. Ou seja, o cara até pegou carona no coronavírus em função da própria causa. Nada contra... É claro que crueldade animal é pavoroso. Né? É claro que as condições onde os animais são criados e abatidos é medonha. Mas a questão é, na hora em que ele diz, olha, é possível sim viver sem carne ou sem qualquer tipo de proteína, aí ele dá um link. Aí eu cliquei no link. O link que ele dá é para um troço pavoroso. É uma coisa que não tem a menor credibilidade. Aí ele também, na hora de, né, argumentar, entre aspas, cientificamente, sobre um desses argumentos aí sobre dieta, etc. e tal, ele também dá o link para outro troço duvidoso. A questão é, não estou advogando aqui em favor do churrasco, da farra no boi. Não, não estou falando nada disso. A questão é, nosso corpo funciona de uma certa maneira. O que que a gente consegue fazer com isso? Né? E, aliás, tem uma história muito interessante. Quer dizer, não sei se vai ser um pulo só para a gente ver como a nossa herança não é tão espiritual assim, né? A gente fica aí tentando imaginar que nós somos, sei lá, anjos, né? Infelizmente encarnados, mas a nossa história, né, às vezes talvez não seja tão bonitinha. Tem um canal extremamente interessante de ciência chamado Eons. Ele se dedica à história profunda, né? Big History, né? Aquela coisa, história desde a formação da vida e tal. E a questão é a seguinte, olha que interessante. Em algum momento, há uns 2 milhões de anos, um ancestral nosso fez uma refeição infeliz. Ele fez uma refeição infeliz e nós todos estamos pagando o preço até hoje, 2 milhões de anos depois. Como assim, cara pálida? Eu vou explicar. Herpes. Herpes. Tem dois tipos de herpes. Eu não sabia, porque felizmente nunca tive, nunca peguei, tá tudo bem. Mas tem o herpes oral e tem o herpes genital. O que acontece é o seguinte: herpes é um vírus muito antigo. Todos os nossos ancestrais primatas tinham lá o seu tipo específico de herpes. Então, herpes faz parte da nossa família de primatas e de hominídeos também, faz muito tempo. Então, se você olhar cada linhagem de primata, cada uma teve lá o seu vírus da herpes específico. Você consegue identificar. O vírus da herpes está pegando carona na nossa espécie faz muito tempo. Agora, o que acontece é que o humano, ele é infectado por dois. Falo, por que a gente tem dois? Todo mundo tem um, por que a gente tem dois? Aí o que acontece? Um deles, se você tentar analisar o passado genético dele e a antropologia, sei lá o que é paleontologia, você começa, esse um deles você percebe que realmente ele vem acompanhando lá de trás, você consegue traçar a árvore genealógica, você consegue traçar as mutações. Um deles veio no pacote. Mas o segundo deles pegou carona com a gente faz pouco tempo e foi justamente nessa refeição infeliz há 2 milhões de anos. O que acontece? O herpes genital, ele, em princípio, não é da nossa família, por assim dizer. Ele era de uma outra família de primatas, de chimpanzés. Então, o que acontece é que há uns 2 milhões de anos atrás, um ancestral nosso provavelmente matou um ancestral de um chimpanzé e comeu. E provavelmente naquela, né, comeu cru, obviamente, e não deve ter sido de garfo e faca, não foi assim um sushi de chimpanzé, deve ter sido um espetáculo um pouco grotesco. Nesse momento, esse nosso ancestral se contaminou com um vírus de herpes daquela linhagem de chimpanzé. Pronto, e aí desde então, há 2 milhões de anos, a gente carrega dois tipos de vírus de herpes porque alguém resolveu comer o que não devia. Simples assim, a gente está sempre se metendo onde não devia e é o que acaba acontecendo. Pois bem, isso é uma história curiosa. Bom, aí agora que todo mundo vai virar vegetariano de vez, né? Muito curioso. Mas, bom, vamos lá, o que mais? O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem dois artigos aqui, acho que um deles... isso aqui eu acho que é bacana. Vocês já devem ter ouvido falar, eu já tinha ouvido falar isso de inúmeras maneiras, né, que a memória da gente não é como uma memória fotográfica, não é que aconteceu alguma coisa, fica registrado lá no HD, né, e um belo dia você vai lá no seu backup e resgata alguma informação exatamente do jeito que ela estava. Não, na verdade, a memória, cada vez que você aciona uma memória, o cérebro, ele não só ele lê a memória, mas ele grava de novo por cima. No que ele grava de novo por cima, ele normalmente acrescenta outras coisas, ele enriquece aquela memória. Então, quanto mais você relembra alguma coisa, mais você grava de novo com outras coisas que não estavam lá. E aqui tem um artigo muito interessante no canal de neurociência, dizendo, é um paper, na verdade, até um artigo um pouco chato, mostrando que os caras estão percebendo o seguinte: em circunstâncias traumáticas, tipo alguma coisa acontece muito rápido, é muito violento, etc. e tal, a memória não se forma de uma maneira completa, é quase uma memória corrupta, uma memória meio mal registrada. O que acontece com o tempo é a gente acaba completando essa memória com aquilo que falta, mesmo que seja falso. Mesmo que seja, então, muitas lembranças que a gente acaba tendo, por isso que não é, você já deve ter visto isso em 500 filmes, né? O cara induz uma testemunha fragilizada a achar que ela lembra de alguma coisa. Pois bem, isso é perfeitamente possível, e isso é interessante para a gente lembrar, que lembrar não é exatamente lembrar. Lembrar é recriar, é criar de novo. E cada vez que a gente recria, isso de uma certa maneira é positivo, porque você pode usar isso como um tratamento de um trauma, né? Talvez terapia, né? Todo tipo de terapia, na verdade, seja isso. Seja simplesmente você ali recriando uma memória meio indesejada de uma maneira um pouquinho mais palatável. Eu achei essa história razoável. O que mais que a gente tem para comentar com vocês? Tem umas coisas malucas de inteligência artificial, não sei se vem ao caso, matemática. Tem um artigo que é interessante aqui, que é o seguinte, eu gostei pelo seguinte, abelhas, tá? Abelhas. Abelhas estão finalmente tendo um respiro, né? Estão conseguindo se recuperar um pouco, por quê? É a poluição gerada pelos automóveis, essa fumaceira toda, bagunça a vida das abelhas. As abelhas, elas se orientam muito pelo olfato, e o olfato complica a vida das abelhas, sem dizer que também são substâncias tóxicas. A gente já estava vendo um apocalipse das abelhas, as abelhas já estavam morrendo que nem umas loucas, né? E, aliás, esse artigo mostra que não só as abelhas estão morrendo menos, como elas estão conseguindo trabalhar melhor, como também elas estão sendo menos atropeladas. Eu não tinha ideia de quantas abelhas eram mortas por veículos todo ano. Quer ver? Cadê essa história? Eles dão o número é maluco, milhões de abelhas são mortas. E aí eu vou fazer uma lembrança curiosa. Há muito tempo atrás, década de 80, vamos pensar aí, 85 talvez, eu lembro de... eu trabalhava nessa época, eu trabalhava no Instituto Goethe, que é uma escola de alemão, e eu me lembro que teve uma exposição em 85, que veio da Alemanha, mostrando o impacto dos automóveis no meio ambiente, e eles mostravam uma foto de um para... como é que chama? Sabe que o motor tem aquela grade... muitos carros, né, tinham na frente do carro uma grade, que era a grade do motor. né, eles tinham contado quantos insetos ficavam presos no para-brisa ou na grade, para ter uma ideia de quantos insetos morriam atropelados por automóveis. Pois bem, desculpa, fecha essa minha memória, faz muito tempo isso, não vem ao caso. Mas o que é legal aqui, que eu acho que isso é um exercício interessante para todo mundo, é o seguinte: bom, se as abelhas acabarem, quanto isso vale? Quanto vale as abelhas? Quanto vale a abelha? Quanto vale? Porque elas trabalham, né? É lógico, sob a nossa perspectiva, o trabalho delas é valioso economicamente, mas quanto? E aí o que acontece? Eles falam, olha, 80% da polinização das plantas no mundo depende das abelhas. Qual é o tamanho da agricultura? É tanto. Bom, se 80, então 80% disso é quanto vale o trabalho das abelhas. O que é interessante é que, para muita gente, isso é o dia a dia. Minha mulher trabalha com meio ambiente, e uma das coisas que eles estão acostumados a fazer é tentar avaliar quanto vale um recurso natural, né? Qual é o valor da floresta? Qual é o valor da anta, da capivara? Do Bolsonaro, acho que é entre 0 e menos 1, mas... bom, então eu acho interessante para a gente começar a ver que existem sim metodologias, maneiras de você valorar, de você dar um valor econômico, até para quê? Para chamar mais a atenção, porque você fala... as abelhas estão morrendo, eu falo, bom, e daí? Não estou nem aí, eu não gosto de ser picado. Está falando, desculpa, mas isso é um prejuízo de não sei quantos bilhões de dólares. Falo, né? Então, interessante, é bom para a gente ter algum argumento a mais, ainda a gente saber argumentar um pouco melhor. Para quem gosta de matemática, ou para quem acha que poderia gostar ainda mais de matemática, ou para quem não gosta ainda de matemática, tem uma página bastante interessante aqui, da FIS.org, que mostra maneiras encantadoras pelas quais a gente percebe a beleza da matemática no dia a dia. Né? Vale a pena dar uma olhada, são imagens muito bonitas. O primeiro item, por exemplo, é simetria. Eles dão vários exemplos de simetria, e simetria é um fenômeno matematicamente explorável, né? É definido. Fractais, o que mais que ele fala aqui? Fractais, ele fala do pi, e ele fala daquela, como é que chama? A proporção áurea. Que é proporcional. Então, para quem gosta de belas imagens, para quem está querendo mostrar para o filho, para o sobrinho, né, para quem for, o quanto é importante a matemática na vida da gente, está aí, tá bom? É bem interessante, eu achei, acho que pode ser um material bacana para inspirar as pessoas com relação à matemática. Vamos só agora fazer um parêntese aqui. De novo, ontem, esse bendito webinar que eu assisti, que foi chatíssimo, era sobre física quântica. E aí, o que é interessante é que é muito comum a gente imaginar que é um clichê, né? Que a natureza, no fundo, ela é matemática, que é a matemática, a perfeição da matemática. Mas quando você vai para perto da física quântica, as coisas não são tão assim, como hei de dizer, né? Bonitas, né? Então, tem um tema muito interessante em física, e tem, aliás, tem uma física alemã aqui, que eu já comentei ela aqui no Radinho, que ela tem um livro a respeito. Ela falou, olha, uma das coisas que está atrapalhando a ciência é a ideia de que tudo que você, qualquer teoria que você fizer, ela tem que ser linda, ela tem que ser bela, porque a matemática é bela. Ok, a matemática é bela, mas a aderência da matemática à realidade não é uma coisa automática. A matemática é a matemática. Por acaso, né, a gente consegue perceber que ela explica muita coisa da realidade. Mas tem teorias que são perfeitamente válidas, são perfeitamente verdadeiras, que não necessariamente são plasticamente ou esteticamente inspiradoras. Então, essa coisa de beleza e verdade, até a página 3. Aliás, já que a gente está falando de fake news, né? Não tem nada mais lindo do que uma mentira bem elaborada, né? Não tem nada mais inspirador do que um futurista enganador. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com essa história. Mas, pô, de qualquer maneira, qualquer coisa que aproxime a gente da ciência, eu acho que está valendo. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para comentar com vocês. Falei da carne, essas coisas de astronomia, acho que eu vou deixar para segunda que vem. Fake news eu já comentei. Eu acho que eu andei vendo algumas coisas interessantes em podcast. Quer ver? O que eu andei vendo recentemente? Ah, puxa vida! Né? Eu sei, tá bom, não é coisa mais, né? Mas de qualquer maneira, vale a pena comentar. O que acontece? Laser. Laser fez 60 anos. 60 anos do laser. E daí? Como e daí? Né? Primeiro que, cara, laser é um milagre, porque há 60 anos atrás, quando os primeiros caras que conceberam e fizeram o primeiro protótipo e tal, o comentário foi, olha, isso é uma belíssima solução em busca de um problema, ninguém sabia o que fazer com laser. Cara, tudo hoje usa laser, CD usa laser, você vai lá numa palestra, apontar o negócio, você tem um laser na mão. Os satélites usam laser, você tem um carro autônomo, o carro autônomo se orienta, aliás, se você tiver um aspirador robô, ele se orienta provavelmente por laser. Laser revolucionou o dia a dia de todos nós e revolucionou a ciência. Isso em 60 anos. Então, laser no começo, que era uma coisa caríssima, hoje é troco da padaria. Se o cara te dá de troco lá um laser para você ficar deixando o seu gato louco. Então, laser é extremamente interessante. É muito curioso porque laser é usado não só nessas tecnologias de consumo, mas até para coisas inusitadas. Hoje em dia você faz alguns experimentos de física em que você resfria alguma coisa usando laser. Você usa laser justamente para controlar o movimento atômico. Laser é uma revolução. Para quem não lembra muito bem essa história, o que diabos que é laser? Laser é o seguinte, luz, vamos só, o Sol gera luz, certo? Gera luz. Só que o processo que o Sol gera luz é uma zona, é um monte de explosão o tempo todo. Então ele gera luz nas mais variadas energias, nas mais variadas frequências, girando para tudo quanto é lado. É uma zona. Tanto é que quando chega aqui está tudo misturado e a gente enxerga como branco, porque está tudo misturado, certo? Certo. Mas o que o laser faz é o seguinte, é uma maneira de você gerar luz, né, fótons, mas os fótons todos na mesma fase, seguindo o mesmo bumbo, na mesma, é um monte de, é como se fosse um monte de fótons, em vez de ser uma turba de fótons, né, em vez de ser uma manifestação bolsonarista confusa de fótons, é um monte de fótons na mesma, seguindo o mesmo bumbo, todos eles em fase na mesma direção. Tá? Então agora, provavelmente, você só está ouvindo o radinho de pilha porque tem um laser mandando ali, né, uns fótons muito organizadinhos, muito arrumadinhos, em fibra ótica, transmitindo isso pelo mundo inteiro. Então, laser é absolutamente chave. O século passado foi o século do elétron, né, coisa eletrônica sensacional. Até hoje tudo é eletrônico, mas um dos caminhos possíveis de evolução da própria computação é você ter circuitos que trabalhem com fótons, com luz. Né? E laser é isso, laser é uma, imagina, nasce com uma coisa que ninguém sabe para que vai usar, revoluciona tudo, desde o leitor de código de barras, cara, tanta coisa usa laser que a gente nem vê mais, né? Até essa coisinha de 5, 10 reais que você usa para apontar o PPT na hora que você tá, ou quando você está querendo deixar o gato completamente transtornado. Então, pois bem, 60 anos do laser, eu vou dar o link aqui para quem quiser ouvir esse episódio sensacional. Eu acho que é isso. Raríssimos, eu acabei me empolgando com questões um pouco mais morais e éticas hoje, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode perder, que é a capacidade de se indignar. A gente, eu acho que uma coisa que tem feito muito mal, sobretudo na área mais técnica de exatas, é essa indiferença, né? Você, na verdade, ah, não, isso, essas questões estão fora da minha esfera, estão fora do meu controle. Não estão, não estão, não, e se tem alguma coisa que o século XXI está mostrando, é que não estão, não, isso tem impacto em tudo, em como a gente vota, como a gente vive, em quem morre, né? Então, se a gente não recuperar essa capacidade de perceber o impacto humano das coisas, cara, desculpa, não tem o que fazer. Raríssimos, um grande abraço, lembre-se, radinhodepilha.com, tá tudo lá, Spotify, WhatsApp, Telegram, um grande abraço para vocês, cuidem-se, por favor, e até segunda-feira.